Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Planet Eleven. Hoje temos um convidado especial que nos vai contar o seu percurso, falar das suas histórias, sobretudo histórias de sucesso. Falo de Vítor Seferino, treinador adjunto atualmente do Shakhtar, adjunto de Luís Castro. Vítor, muito bem-vindo aqui à nossa conversa semanal com o Oscar Botelho, com o Luís Cristóvão e com o Tomás da Cunha. Sente-te à vontade. Nós, bem mais quentes do que tu, imagino.
Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer para mim partilhar convosco, conversar um pouco convosco. E sim, sem dúvida, nós chegámos à Ucrânia há alguns dias, porque estivemos com o nosso training camp em Antália e chegámos aqui a um mundo completamente novo, porque temos muito frio, muita neve e sim, vocês estarão bem mais quentes que eu, seguramente.
Imagino, vi as imagens hoje do treino com
Sim.
menos 11 graus, não foi?
Sim, estivemos com menos 11, a sensação térmica anda ali nos menos 18, 19, campo coberto de neve. Sim, são sensações novas, mesmo para quem já está na Ucrânia há 2 anos. O inverno passado não foi inverno, digamos assim.
Imagino, imagino. Esse também é um grande desafio dos treinadores, mas com certeza já lá iremos passar. Há aqui, como deves imaginar, curiosos e amantes do futebol como que somos, e olhando para o teu percurso, há aqui muita curiosidade, muitas perguntas. Se calhar começava já aqui pelo Luís Cristóvão, que já tem aqui um primeiro tema para conversarmos. Luís, força.
Vítor, para começar, obrigado por teres aceito o nosso convite e por estares aqui assim a partilhar connosco também este momento de conversa. E queria
Obrigado.
começar exatamente por aquela que é a tua missão, ou que tem sido a tua missão nestes últimos anos de treinador adjunto, tentando refletir um pouco sobre isso. O que é que te parece mais importante a nível daquilo que é a formação do treinador? Para se preparar alguém para vir a ser um treinador adjunto ao nível em que tu estás agora, que é no nível Champions League.
Mais uma vez, obrigado. O prazer é meu por estar aqui convosco. Obrigado eu pelo convite. Fazem-me normalmente essa pergunta, fazem muitas vezes essa pergunta. E depois de tantos anos a trabalhar como treinador adjunto, como treinador principal na formação, também com outras experiências ao nível da coordenação técnica, tudo isso acho que me fez. A nossa história faz com que nós sejamos aquilo que nós somos, o nosso contexto, as nossas experiências, as pessoas com quem nos cruzamos, as histórias que vamos vivendo. E olhando para trás, não é que exista um padrão que eu pudesse verificar ou que eu possa dizer neste momento que acho que o caminho é este, mas tudo isto misturado, este caos, acho que todas estas experiências fizeram com que eu hoje olhe para trás e diga que tudo me fez bem, tudo me ajudou a ser um profissional melhor, e me ajudou a desempenhar a minha função hoje em dia. Eu costumo dizer, meio a brincar, mas ao mesmo tempo muito a sério, que a primeira característica de um bom treinador adjunto é ter consciência que é treinador adjunto, porque muitas vezes as questões partem para aquela história de. Há treinadores adjuntos que têm mais espaço ou menos espaço, entre aspas, ou têm uma participação maior ou menor no treino, ou no planeamento, ou o que quer que seja, mas é bom não esquecer que existe dentro do processo alguém que é o líder do processo, alguém que é o treinador principal, e que essa questão humana, digamos assim, ou que esses valores são fundamentais, na minha opinião. Reconhecer perfeitamente a hierarquia que existe numa equipa técnica, saber qual é o espaço de intervenção que o treinador adjunto tem de ter. E garantir que diariamente é alguém que acrescenta alguma coisa àquilo que é a ideia de jogo, àquilo que é o modelo de jogo definido para um contexto específico, alguém que acrescenta também naquilo que é o processo diário de treino e não alguém que seja um criador de constrangimentos ou de problemas, digamos assim, problemas no sentido negativo, porque os problemas, obviamente, e as questões são importantes. Mas olhando para trás, eu não fui jogador profissional de futebol, nem lá perto, e olho para trás e vejo que todo o meu percurso, tudo aquilo que eu fiz em termos académicos, em termos de investigação científica, em alguns momentos não tendo muito a ver especificamente com aquilo que é o jogo ou o treino, as diferentes funções, como eu já disse, poder olhar para o jogo sobre ângulos diferentes, enquanto treinador principal, com populações diferentes à minha frente, portanto, com pessoas que entendem o jogo de forma diferente, com crianças, com adolescentes, com adultos. A parte da coordenação fez-me olhar para muitas coisas para as quais eu não olhava enquanto estava dentro do retângulo, digamos assim. Depois, a chegada a um clube com a dimensão do Futebol Clube do Porto fez-me perceber que havia muito espaço por onde crescer, ou seja, saí de uma zona de conforto onde eu estive durante muito tempo, muitos anos, e passei para um lago, digamos assim, onde haviam muitos peixes grandes e a área também era muito maior, e portanto tive que sair dessa tal zona, ou mudar, ou alargar a minha zona de conforto e crescer outra vez. E depois a chegada à Primeira Liga fez-me olhar novamente para o jogo de uma forma diferente. Tudo isto cruzando-me com pessoas, com excelentes profissionais, e acho que é muito importante. E, aliás, o Luís Castro costuma tocar sempre nesse aspecto. Para realmente uma equipa técnica poder funcionar, ou para um indivíduo conseguir ser um profissional de excelência, tem que ser um ser humano de excelência. E é
Deixa-me só fazer-te uma questão em relação a isso. Tu vês-te como treinador adjunto ou vês-te como treinador adjunto do Luís Castro?
Essa é uma excelente questão, porque eu acho que treinadores principais diferentes necessitam obrigatoriamente treinadores adjuntos diferentes, porque tal como treinadores principais diferentes com ideias de jogo diferentes irão pedir-se-lhe colocarem à disposição jogadores diferentes para a sua ideia de jogo, eu acho que o mesmo sucede com a sua equipa técnica. Ao nível dos valores, e quando eu dizia há bocado que o profissional de excelência deve ser um ser humano de excelência, não estou a dizer que eu sou um ser humano de excelência, estou a dizer que nós procuramos, dentro de uma lógica de respeito, respeito será a palavra mais importante para nós, mas para que toda a gente possa participar no processo, reconhecer o espaço que cada um tem e cada um tem essa consciência de que é ouvido e que está ali para acrescentar. Eu vejo-me como treinador adjunto, muito como treinador adjunto do Luís Castro, até pelos anos que nós temos trabalhado, pela quantidade de experiências que nós já tivemos diferentes, mas não olho para essa questão de uma forma assim tão fechada, que eu possa engavetar, digamos assim. Gosto daquilo que faço, sinto-me muito valorizado, sinto que faço parte de um processo, sinto que todos fazem parte de um processo. Aliás, que a nossa equipa técnica é muito o reflexo, enfim, daquilo que é a nossa ideia de jogos. Todos estão envolvidos, todos acrescentam, todos atacam, todos defendem, e na nossa equipa técnica passa-se exatamente o mesmo. E quando é assim, é muito fácil, cada um sentir-se bem dentro das suas funções.
Bem, o Vítor, antes de mais, pronto, não é preciso agradecer, mas gosto, e nós gostamos muito de falar de futebol com quem está no futebol, nomeadamente nesse patamar. Numa das várias entrevistas que li tuas, uma das questões que falaste foi exatamente das várias funções que um adjunto tem que ter, e portanto disseste que ajudas em todas. Uma das que eu vou pegar é exatamente na relação ou na relação que tens com os jogadores. Ou seja, e aproveito, portanto, até porque há muitas perguntas, vou fazer um dois em um, para além dessa relação barra relação com os jogadores, falar sobre um jogador ou vários jogadores que queiras destacar, nomeadamente aquele craque que já tiveram em mãos, aquele jogador que foi o jogador revelação, e se puderes revelar também aquele que foi a principal decepção como jogador.
Essa última pergunta é a mais difícil.
Pois é, que eu deixei para o fim.
Eu vou fugir, né? Mas isso também faz parte das funções. Não, uma questão de princípio. Então, a primeira questão tinha a ver com a relação, não é? Com a relação com o
Exatamente.
jogador e sendo treinador adjunto. Normalmente existe um filtro menor à frente daquilo que é o treinador adjunto, e normalmente os jogadores têm esse tipo de comunicação mais aberta, digamos assim. Mas isso traz algumas preocupações associadas, ou melhor, tem algumas questões importantes associadas a isso, que é: nós temos de ser genuínos, sendo treinadores principais ou adjuntos, temos de ser genuínos em todos os momentos. E os jogadores, embora possa existir numa fase inicial essa maior proximidade, essa maior facilidade de colocar alguma questão que se calhar não faz ao treinador principal, às vezes até de demonstrar algum desagrado com alguma coisa que não faz questão de fazer com o treinador principal, sabendo que por vezes, se calhar daquela forma, aquilo vai chegar na mesma ao treinador principal, mas o jogador de futebol, o jogador de futebol profissional, se percebe que existe da parte do treinador adjunto ou de algum elemento da equipa técnica que ele não é genuíno, que ele está ali para ouvir e levar, e às vezes levar e mascarar alguma informação, as coisas não funcionam. Por isso, essa questão do respeito é fundamental também na relação que se tem com os jogadores. Há que ser genuíno, saber ouvir é fundamental. Toda a gente gosta de ser ouvido, gosta de falar para alguém que está realmente a ouvir. Muitas vezes o nosso papel é esse, saber ouvir, perceber o que é que temos à frente. Às vezes o problema não tem só a ver com o futebol, e acho que tem muito a ver com isso. A relação com os jogadores tem de ser, acima de tudo, genuína e de abertura total. Eu gosto muito mais de estar no meu lado e esperar que o jogador procure e perceber, porque todos eles têm perfis diferentes. Há jogadores que gostam muito que o treinador vá ter com ele e que possa dar um reforço e que possa explicar alguma coisa assim que ele pergunte. E há outros jogadores que não gostam disso. E nós sentimos, à medida que vamos conhecendo as pessoas, que dentro de um plantel existem perfis completamente distintos. Portanto, há jogadores com os quais eu sei que tenho um determinado tipo de relação, e se houver alguma questão, ele, se quiser, vem ter comigo, e ele, se quiser, vem manifestar alguma coisa ou vem tentar perceber alguma coisa. E há outros que se sentem muito melhor se for ao contrário. E eu sei que valorizam isso e que se calhar vão ter mais rendimento com esse tipo de tratamento por isso essa parte de conhecimento dos jogadores é fundamental. É óbvio que existe uma relação de maior proximidade, mas tem de haver essa componente de sermos genuínos ao ponto de eles perceberem que o treinador adjunto está ali, mas não está ali apenas e só como alguém que, um pombo-correio, digamos assim, que recebe e leva e depois traz alguma coisa do treinador e vai-lhes dizer a eles.
E apagar os fogos pelo meio, não é?
Apagar uns fogos pelo meio, claramente, sim, exatamente. Relativamente à questão dos jogadores, colocaste, felizmente tive a oportunidade de trabalhar com muitos craques, de jogadores que se destacaram imenso. Eu vou referir alguns, vão-me escapar outros de certeza absoluta, mas nós tivemos, vou só falar só da Primeira Liga. Nós apanhámos um Rio Ave onde estava um Krovinovic a aparecer que imediatamente para nós falávamos muito e causou uma grande impressão quando nós chegámos por ser um jogador diferenciado, na capacidade que ele tinha de ocupar espaços, tomar decisões. E acima de tudo, na alegria que ele levava para os treinos, aquele jogador que está no treino e que quer entender aquilo que se está a passar e que também ele acrescenta ao processo, pelas perguntas que coloca, pelos feedbacks que nos dá e depois pela qualidade, pela capacidade técnica que ele tinha para interpretar os problemas. Nesse mesmo ano, o Rubem Ribeiro, a um nível fabuloso, tivemos em Chaves o Mateus, um Stefano Eustáquio, jogadores também que tiveram um crescimento imenso, Davidson. Um Domingos Duarte nesse ano, tivemos, enfim, já, como eu já disse, vamos nos esquecer de alguns jogadores, temos a felicidade de trabalhar aqui no Shakhtar com jogadores como o Tyson, o Marlos, o Vítor Kovalenko.
Então, da próxima vez peço-te um 11, é mais fácil.
Se disseram um ou outro dois jogadores, acho que ficava curta a minha resposta.
Claro, claro.
Mas pronto, ficamos por aqui.
E aquele revelação, aquele jogador que vocês ficaram espantados, portanto não davam tanto por ele como ele valia?
Aquele jogador que nós não dávamos tanto como ele valia, não queria colocar as coisas dessa forma, mas eu temos a época de Chaves em que nós temos, por exemplo, o Eustáquio que nos aparece que vem do Leixões. Nós sabíamos que era um jogador de muito potencial, mas que não estávamos à espera que o crescimento dele em termos daquilo que era a interpretação do jogo e o rendimento fosse aquilo que foi. Eu acho que esse foi um dos jogadores de, digamos, de maior destaque, pela velocidade e se calhar por ter ultrapassado as nossas expectativas nesse momento.
Ó, Vítor, aproveitando e metendo aqui uma questão que não estava planeada entre nós, mas claro que elas vão surgindo e estamos todos aqui também com essa abertura para meter outras questões, que é, porque como é que tu explicas, por exemplo, o caso, vou dar um caso particular, mas não quero que fales desse caso particular, só para contextualizar, que é o caso do Rubem Ribeiro, por exemplo, que com grande instabilidade na carreira rende a um nível extraordinário no Rio Ave e noutros casos não renda. Isto é do treinador? Não estou a falar deste caso em particular, mas de vários casos destes. É do treinador, da relação que tem com o treinador, ou isto explica só em termos de sistema tático e de dinâmicas de jogo?
Não, eu acho que não se explica só em termos de sistema tático e dinâmicas de jogo. Eu acho que para já tem a ver com tudo, também tem a ver com isso, obviamente, mas tem muito a ver com o contexto, com tudo o que está à volta. As pessoas felizes rendem todas muito mais no trabalho, nas empresas, os treinadores, os jogadores, quando andam satisfeitos, quando sentem que são valorizados, quando os treinadores sentem que são preocupados com eles. Depois é óbvio que a filosofia ou o estilo de jogar de uma determinada equipa faz com que um determinado jogador se apaixone por aquela forma de jogar e consiga render mais ou consiga destacar-se mais jogando de uma determinada forma, mas para te passar, por exemplo, o contexto do Rio Ave e falando da questão do entorno, eu já falei sobre isto algumas vezes, aquilo é um contexto muito particular, porque na altura em que eu cheguei para já as lideranças em termos de balneário estavam muito bem identificadas e eram respeitadas, ou seja, estamos a falar de um estilo de liderança por reconhecimento de competências, ou seja, era um balneário feliz, digamos assim, resumindo. Portanto, à partida tu chegavas e percebias que aqueles jogadores ali, naquele balneário, naquelas condições, com aqueles funcionários, naquele campo de treinos, com aquela ideia de jogo, com aquele treinador, tudo isso contribuía para que as pessoas percebessem essa atmosfera ao nível das emoções. E o jogador, o Rubem Ribeiro, que é o caso em que tu tocaste particularmente, tinha associado a ele, não sei se ainda tem ou não, mas por vezes quando se falava, falava-se da palavra, utilizava-se a palavra instabilidade, ou quem não o conhecesse pensava que eventualmente, ou se calhar hoje ainda pensam que ele pode ter uma determinada forma de estar no treino, ou que tenha a ver com o seu profissionalismo. E nós, há bocado, para responder à questão que o Oscar colocou, se calhar esse teria sido um caso que eu poderia sublinhar, que é o caso do Rubem, pelo efeito contrário, que é, e eventualmente as expectativas poderem estar por baixo relativamente àquilo que é o rendimento desse jogador a trabalhar de uma determinada forma, e chegares e percebes que está ali um super profissional, um ser humano fantástico, um indivíduo que gosta muito daquilo que faz, e que lá está, e precisa de um determinado contexto para ter rendimento. Aquele, na minha opinião, era um contexto muito, muito, muito bom para o Ruben.
E quando não tens esse contexto, é possível dar a volta de alguma forma, ou é mais difícil criar um contexto quando os jogadores não têm assim tanta relação, quando vão para o balneário e querem é tomar banho e ir embora depois do treino? Vocês, enquanto treinadores e treinadores adjuntos, conseguem criar esses ambientes?
É muito mais difícil, sem dúvida. Não é uma coisa que se consiga criar desta forma. Identifica-se o problema, precisamos mais disto e, de repente, com uma ou outra estratégia, o grupo começa a já não ir tomar bem tão cedo, já conversam mais, notas que existe uma atmosfera de... Eles estão ligados não só a jogar, mas estão ligados cá fora, porque depois acontece também isto, que é uma equipa que está ligada fora do balneário, ou seja, fora do campo, digamos assim, uma equipa que tu sentes que é ligada, que está sincronizada, que existem relações, que as pessoas se dão, que as pessoas são felizes, mais facilmente se liga dentro do campo, essa é a minha impressão. E se tu podes tentar, através daquilo que são as dinâmicas, aquilo que falaste há pouco, as estruturas ou os sistemas ou o teu modelo de jogo, tentar ligá-los mais, sincronizá-los mais, no fundo, criar alguma coisa que favoreça aquelas características, é muito mais difícil fazer isso fora, digamos assim, fora do campo. É óbvio que há estratégias que podem ser assumidas por nós, mas é difícil, não é fácil, seguramente, e percebe-se claramente isso, que tipo de grupos é que se tem, que tipo de relação é que os jogadores têm entre eles.
Vítor, antes de mais, obrigado pela tua disponibilidade e pela tua abertura. Prazer. Nos últimos anos tem-se dito muito que o jogador brasileiro tem perdido um pouco aquela essência de desequilibrador, de máximo artista em campo, digamos assim, mas vocês no Shakhtar têm aproveitado ao longo do tempo, e agora com novos jogadores ainda jovens a aparecer, PT, Marcos António, por exemplo, têm essa expressão criativa, e vocês conseguem enquadrá-lo na vossa ideia de jogo sem que se perca essa dimensão individual. Achas que é uma das mais-valias do vosso trabalho, não só no Shakhtar, mas também nas passagens anteriores? E já agora aproveito para perguntar se há mais proximidade com o jogador brasileiro, se há uma espécie de separação, entre aspas, no trato com o jogador ucraniano e depois os jogadores brasileiros, porque, como se sabe, vocês têm muitos brasileiros e depois têm a base ucraniana.
Sim. Sim, essa questão que tu tocaste para mim é muito pertinente, a questão da criatividade e daquilo que existe ou que se diz sobre o jogador brasileiro ou sobre o jogador mais criativo, não só brasileiro. Não sei se são esses jogadores que estão a desaparecer ou se são os contextos que são criados para esses jogadores ao nível de futebol profissional ou futebol mais estruturado que fazem com que essas características vão desaparecendo. Mas o que é certo é que sim, no caso do Shakhtar é um caso de sucesso, digamos assim. Tem muito a ver com a filosofia de recrutamento do clube e com o facto do clube ter um projeto muito sólido e de acreditar muito em três ou quatro pilares fundamentais. No seu recrutamento e em que tipo de recrutamento? Portanto, o mercado brasileiro, obviamente, que foi, que é e tem sido um mercado muito forte do Shakhtar, onde tentamos contratar jogadores ainda muito jovens, ainda à procura desse talento que tu referiste. Portanto, é uma característica muito apreciada, essa capacidade de ser criativo, essa capacidade, digamos que esse virtuosismo do jogador, essa capacidade técnica, essa capacidade de jogar um pouco fora da caixa, é uma capacidade ou é uma característica muito apreciada por todos os casos de sucesso que já existiram no Shakhtar. E depois por existir um caso particular aqui, que eu sinceramente farto de falar muito sobre ele, não sei se existem muitos mais casos como este, que é termos um presidente e uma estrutura diretiva que exige, obviamente, de determinada forma, que existe um determinado estilo de jogo, uma determinada filosofia. E eu acho que uma coisa provoca a outra, ou seja, o jogador quando vem para aqui, vem porque se gostam de determinadas características, e depois existe a exigência de manter essas características, ou seja, da equipa jogar de uma determinada forma que favoreça esse jogar. Depois tocaste na questão da relação com os jogadores, certo? Com os jogadores brasileiros ou com os jogadores ucranianos.
Exato, exato.
E existe, nós no Shakhtar temos, eu acho que temos 14 jogadores brasileiros. Depois temos um jogador israelita que tem passaporte português e que anda a aprender português, já dá uns toques, fala um pouco português. Temos o nosso tradutor que está diariamente no treino connosco que fala português. Temos os nossos jogadores ucranianos, a maior parte deles entende português. Temos o Stepanenko que neste momento já fala para nós em português. Portanto, muitas das vezes nós passamos o dia a falar português. Isso é limitativo no que respeita à aprendizagem da língua ucraniana e do russo para nós, mas facilita obviamente na relação. Mesmo entre eles, muitas vezes ouvimos a falar português dentro do campo, ou seja, mesmo os ucranianos a falarem para os jogadores brasileiros, tudo o que é a linguagem do futebol, digamos assim, ou as questões mais particulares daquilo que é o jogo, todos eles já as entendem perfeitamente. Existe uma aproximação natural com os jogadores brasileiros, até porque alguns deles, os nossos filhos andam juntos na escola, ou vivemos aqui na mesma zona, óbvio que a questão da língua facilita, e obviamente que existe também a questão da personalidade, são perfis diferentes, o jogador brasileiro e a personalidade mais proximidade com alguma facilidade, o jogador ucraniano ou as pessoas ucranianas, é diferente, o contacto não se faz logo assim à primeira. São culturas diferentes, mas nós acabamos por ter um relacionamento muito igual, digamos assim.
Aproveitando essa deixa, Vítor, nunca aconteceu vocês passarem um feedback aos jogadores e perceberem que eles não estavam a apanhar, ou é fácil passar os feedbacks do jogo e do treino?
Já aconteceu muitas vezes. Nós, aliás, já acontece muitas vezes até com os jogadores brasileiros, sabes? Porque o nosso português é diferente, não é? E nós, por vezes, se calhar até o jogador ucraniano entendeu, e às vezes o jogador brasileiro, à primeira, pode não entender e dá-te aquele oi, não é? Oi, oi. E nós percebemos que dizemos coisas diferentes, não é? Agora é óbvio que já estamos juntos há algum tempo e é fácil entendermos uns aos outros, mas muitas vezes é difícil. Aqueles jogadores que chegam da academia, os jogadores ucranianos mais novos, e nós temos muita gente jovem a chegar ao nosso treino, chega com algumas dificuldades e por vezes nós queremos falar até inglês e não conseguimos, temos que chamar alguém que nos possa traduzir, e acontece muitas vezes. No início era mais difícil, agora a coisa faz-se com mais fluidez, porque nós também já dizemos umas coisas em ucraniano e aquilo que é o mais simples, já nos conseguimos desenrascar no treino.
Tocaste na questão anterior, também na questão do talento, da detecção do talento e dos jogadores que incorporam o plantel. Tu passaste por experiências bastante diferentes, desde dos níveis que passaste, desde a formação em que te dão um plantel e tu não tens capacidade de escolha, basicamente, em quem queres ir incorporar na tua equipa, até à Primeira Liga Portuguesa ou à Segunda Liga, onde tu escolhes com limitação financeira, até um patamar um bocadinho maior, se calhar Guimarães-Rio Ave, até chegar à Champions League, onde se calhar já tem mais dedo e o mercado é maior e a qualidade também é maior. Como é que se faz este processo todo com todas estas dificuldades de budget, que é sempre talvez o principal, para construir um plantel à vossa imagem? Como é que detecta o talento? Como é que é filtrado depois na última fase para com os presidentes e as estruturas? Como é que é feito todo este processo normalmente na vossa forma de trabalhar?
Olha, em clubes diferentes faz-se de maneira diferente, obviamente com todas essas limitações. Por exemplo, na Liga Portuguesa, comparando com o caso do Shakhtar, que é um caso muito particular, como eu já disse, na Liga Portuguesa existe sempre aquelas fases de mercado em que, dentro das possibilidades de cada clube, existe a possibilidade ou vai aparecendo um leque de jogadores que são possíveis ou não contratar, e há mais entrada e saída de jogadores nestes clubes por onde eu passei, Chaves, Rio Ave, Vitória, do que no Shakhtar. O Shakhtar, normalmente, se vocês olharem para o plantel de um ano para o outro, não existem muitas saídas e não existem muitas entradas. Aliás, há jogadores que estão no clube há 6, 7, 8 anos, e depois o que acontece é que, se vocês colocarem a equipa do Shakhtar numa folha de papel, num papel, e colocarem os jogadores por posição, vão perceber que existe um jogador normalmente mais velho na posição e que atrás, ou ao lado, não vou dizer atrás, ao lado, está um jogador jovem. Existe um Tyson, existe um Solomon, um Moraes, um Fernando, existe um Marlos, um Marcos António. Existe um TT, um Konoplyank, existe um Kryptsov, existe um Vitão, existe um Dodô, existe um Bolbat. Por aí fora, um Trubin, um guarda-redes, um Piato. E tem muito a ver com a filosofia do clube. Ou seja, nós chegámos aqui, em 2 anos tivemos a entrada do Vitão e tivemos a entrada do Konoplyank, na altura, a meio do mercado, no ano passado, e pouco mais, se não me engano. Portanto, mais nada. Este ano saiu-nos do Vítor Kovalenko para a Atalanta agora, enquanto estávamos no training camp. E foi saindo um ou outro jogador à procura das oportunidades, o Blanco, o Caio Deque está emprestado, e mais um ou outro jogador, mas pouquíssimo, o núcleo está presente. E isto tem a ver com, lá está, com o projeto do clube, esses pilares mantêm-se, esta é uma forma de trabalhar. Nos outros clubes por onde eu passei, existe muito mais proximidade na tomada de decisão do recrutamento entre treinador, equipa técnica e diretor desportivo. E aqui é diferente, aqui é muito mais o projeto a comandar as decisões. Portanto, independentemente de quem é o treinador, há um caminho, há uma forma de scouting coordenado também por José Boto, e que está completamente identificado também com uma determinada forma de jogar, em termos macro, digamos assim, de filosofia, E, portanto, existem grandes diferenças. Embora o budget, tocaste no budget, aqui seja muito maior, o recrutamento aqui, em termos quantitativos, é muito mais baixo, comparativamente com os outros clubes por onde eu passei, onde ano após ano entram 6, 7, 8 novos jogadores, chega-se ao mercado de inverno, se calhar entram 3, 4 jogadores, isso aqui não acontece.
Mas vocês têm poder de decisão, desculpa Luís, só para fechar, vocês têm poder de decisão entre, dentro dessa filosofia, duas, três opções que se ajustem mais à vossa filosofia de jogo, ou o clube já vos dá um bocadinho essa ferramenta e escolhe um bocadinho por vocês?
Existe, obviamente, articulação entre o treinador principal, o coordenador de scouting, o CEO do clube e o diretor de futebol. Normalmente estas quatro figuras estão muito ligadas. Luís Castro, José Boto, Sérgio Palkin, CEO, e o Dário Serná, que está na nossa equipa técnica, mas tem as funções de diretor de futebol e tem uma ligação também de grande proximidade ao presidente, que obviamente o presidente comanda tudo isto é comandado pelo presidente do clube, Renato Akhmetov, que não está tão presente, mas lá está, tem o CEO no clube, tem o Dário como diretor de futebol, o treinador principal e o José Boto. E estas pessoas, estas peças, digamos assim, tomam as decisões, sendo que a decisão macro é tomada pelo presidente. E obviamente que se o presidente acreditar muito no jogador, consulta quem tem a consultar e depois toma uma decisão. Mas lá está, o recrutamento é muito feito em função daquilo que eu falei há pouco, o que é que nós temos neste momento e o que é que queremos para o futuro. E sabemos que aqui um jogador, também se tiver contrato de 4, 5 anos, dificilmente sai daqui, a não ser que chegue a algum clube e pague a cláusula de saída do jogador ou termine o contrato. Portanto, existe essa proteção, digamos assim. Não é normal perdermos muitos jogadores, é normal é termos quem chega a ter a missão de desenvolver os mais novos. De chegar, olha, temos aqui um Marcos António, temos aqui um Salomão, um TT, um Vitão, um Dodô, um Trubin, e estes jogadores é para, o objetivo é ganhar, jogar esteticamente bem, jogar um jogo de envolvimento, um jogo de onde a equipa possa exacerbar essa componente estética, que é subjetiva, como é óbvio, mas nós sabemos o que é que ela significa para nós, e fazer estes jogadores crescer. Portanto, essas três missões são as missões de um treinador de Shakhtar e foram no passado e serão no futuro.
Achas que a vossa dimensão de formadores também, o que fizeram no passado, foi crucial para a vossa entrada no clube? Muito por essa lógica de continuidade que já explicaste.
Sim, acho que sim, não tenho dúvidas disso. Eles, normalmente, quando falamos sobre o assunto, eu não sei se foi o José Boto, eu julgo que sim, que falou sobre essa questão do que é o treinador do Shakhtar e do que é recrutar um treinador para o Shakhtar. E normalmente o que se diz é, nós às vezes a brincar dizíamos que com uma equipa dessas eu também jogava bonito, ou com uma equipa dessas eu também tentava jogar, conseguia jogar bonito. E ele dizia que é um bocadinho ao contrário, vamos à procura de treinadores que já tenham demonstrado que conseguem jogar de uma determinada forma, lá está, num contexto inferior. Quando eu digo inferior, não é redutor, mas com um budget menor, com uma menor capacidade de recrutamento, com menor qualidade de plantel. Tem a ver com isso que tu disseste, com essa componente formativa, sem dúvida, a capacidade de trabalhar com jovens e de fazer crescer jogadores jovens e jogadores que tenham, enfim, segundo a avaliação que o clube faz, jogado de uma determinada forma, que é do agrado do presidente, do CEO do clube, e que acha que esse treinador, por ter feito assim num contexto mais difícil, será capaz de chegar ao Shakhtar, jogar para ser campeão, jogar a Champions e continuar a jogar dessa forma.
Tu há pouco fizeste uma comparação entre dois tipos de clubes, um clube com um maior fluxo de entradas e saídas de jogadores, outro, como é o caso do Shakhtar, com essa maior estabilidade. Qual é a diferença fundamental do trabalho do treinador e da equipa técnica, estando num clube A ou num clube B, com essas características?
Olha, eu ao fim de 2 anos a trabalhar no Shakhtar, nós vimos muito habituados, nós somos aquilo que enfim, vamos vivendo, não é? Nós vimos muito habituados a essa lógica de chegou janeiro, se calhar precisamos tocar aqui, se calhar precisamos tocar ali, se calhar podemos emprestar o A, se calhar podemos emprestar o B, se calhar pode vir a empréstimo C, mas na verdade, sem fazer qualquer tipo de crítica aos clubes por onde eu passei, muito pelo contrário, que foram sítios de grande crescimento, com grandes profissionais onde eu trabalhei, mas sinto-me muito confortável a trabalhar assim. Saber que esse fluxo é menor, mas que temos projetos de desenvolvimento de jogadores em que nós acreditamos e o clube acredita muito neles e que existe, entre aspas, essa proteção. Ou seja, é um mundo de oportunidades para o desenvolvimento do talento. Porque se a filosofia de recrutamento do clube é essa, é recrutar jovens ainda cedo, mas que se acredita que têm potencial para jogar ao nível do Shakhtar, o clube também acredita que depois tem que ter um treinador que lhes dê essas oportunidades. Então é normal o clube não dar, entre aspas, muitos jogadores ao treinador. Se há um jogador que está lesionado, se há um Ismaili, por exemplo, que está lesionado, que é um jogador fundamental e tem sido um jogador fundamental nos últimos anos, cada vez espaço e oportunidade para o crescimento de alguns, para aparecer o Cipriano, o Vítor Cornien, que estava emprestado ao Mariupol. E claro, é difícil no início, porque o caminho mais fácil é sempre sair um jogador de peso, digamos assim, se calhar o melhor é recrutarmos um, e aqui as coisas são um bocadinho ao contrário, mas dá digamos, essa adrenalina de meter miúdos dentro do campo, 18, 19 anos, e depois de vê-los a crescer, e ao fim de um mês, dois meses, se calhar olharmos para eles já não como miúdos, mas como possíveis titulares da equipa. É mais, parece, aparentemente, isto é um paradoxo, mais fácil trabalhar no outro contexto, no contexto A, em que tu dás os tais retoques em janeiro, mas também a limitação é ao nível daquilo que se pode recrutar, porque isto é para se recrutar jogadores fantásticos, tem que ter um budget também fantástico, e nem sempre as coisas correm certo, mas lá está, tudo isso nos faz crescer, trabalhar no Shakhtar faz-nos crescer, porque temos que arranjar muitas estratégias porque estão constantemente a entrar jovens jogadores na equipe, o nosso guarda-redes é muito jovem, e o nosso guarda-redes, o guarda-redes que tem jogado ultimamente é muito, muito jovem, e joga numa posição, enfim, podíamos contar aqui algumas histórias sobre a dificuldade associada à posição de meter um jogador da idade dele numa Champions League, por exemplo, e lá está, o prazer de ver a crescer jogadores como esse, tornam todo o processo também muito agradável. Sentimos que as coisas têm um sentido, não só o ganhar jogos, mas que nós temos uma missão dentro do clube. Eu acho que isso é extra motivador para os treinadores. Não só, ok, toma um ponto, um central e um médio e vai lá fazer a tua vidinha, tens que jogar para o quinto lugar, ou para o meio da tabela, ou então termos uma dupla missão, digamos assim. Sentimos que fazemos parte de todo o sucesso do clube, não só ao nível das vitórias, mas de aparecerem jogadores, de estarem sempre a aparecer jogadores. Sentimos que temos ali o dedo também.
Uma das características que eu identifico na vossa equipa técnica, na evolução que foram fazendo nos vários clubes onde trabalharam aqui em Portugal e agora no Shakhtar, dá-me claramente a entender que é uma equipa técnica que está sempre à procura de novas ideias, ou seja, de tentar melhorar pormenores na equipa, ainda à procura de momentos, de situações onde possam realmente acrescentar mais um conteúdo, na verdade é isso, mais um conteúdo ao trabalho da vossa equipa. Nesse sentido, queria-te fazer uma pergunta que se desdobra em duas. A primeira é, neste momento, no nível em que estão a trabalhar, qual é a liga onde tens ido buscar mais ideias? Qual é a liga que tu vês mais com essa perspectiva de encontrar pormenores que podem trazer um conteúdo extra ao vosso trabalho? E, numa segunda linha, porque creio que as coisas depois acabam por estar ligadas, um Vítor Severino que venha a ser treinador principal, e podes dizer se não tiveres essa ambição, mas nós, todos nós acho que acreditamos que um dia vamos ver o Vítor Severino como treinador principal, em que liga é que julgas que te encaixarias melhor dentro daquelas que são as ideias que também que tens para o jogo?
A primeira parte da pergunta, sim, é verdade, nós temos essa máxima de tentarmos acrescentar diariamente ao nosso processo, e eu acho que também já falei sobre isto em alguns momentos, em determinada altura nós falávamos, eu acho que talvez ainda em Vila do Conde ou em Chaves, naquilo que nós gostaríamos de acrescentar ao nosso departamento de análise, ou seja, de lhe acrescentar uma terceira dimensão. Normalmente o departamento de análise era, normalmente não, é muito virado para duas macro dimensões que têm a ver com a análise da nossa equipa de rendimento e com a análise daquilo que é o adversário, o próximo adversário. E achávamos claramente que tínhamos de ter uma terceira dimensão, tinha a ver com aquilo que são tendências, aquilo que está passando, ou seja, nós vamos todos vendo futebol ao fim de semana, mas trabalhando no futebol profissional não temos assim tanto tempo, temos família, temos estágios, temos viagens, mas achávamos importante, para não dizer fundamental, saber o que é que se passou este fim de semana em Inglaterra, aconteceu alguma coisa fora da caixa, no momento defensivo, aconteceu alguma coisa que mereça destaque em alguma equipa, pela forma como pressionou uma construção a três, aconteceu alguma coisa em Itália, na forma como uma equipa como o Sassuolo conseguiu sair mesmo em cima de muita pressão, o que é que fizeram e porque é que conseguiram sair. Então a questão era essa, era a análise de nós trazermos para nós as tendências, abrirmos os olhos ao mundo e olharmos para nós, para o nosso adversário de cada semana e olharmos para aquilo que se foi passando, para termos ali momentos de reflexão e material de reflexão. Pelas pessoas que foram trabalhando e entrando na equipa técnica, neste momento o analista é o José Roque, que trabalha muito, com muita proximidade com o João Brandão durante a semana na parte da análise, conseguimos trazer essa dimensão E muitas vezes, do ponto de vista informal, eu não estou a dizer que marquemos uma reunião para falar do que é que se passou na Liga Inglesa, mas o José ou algum deles traz à mesa alguma coisa que aconteceu. Olha, vamos ver este clipe, estes 10 segundos do Arsenal este fim de semana a fazer isto, ou do City a fazer aquilo, ou do Bolonha a fazer outra coisa qualquer. E depois aquilo vem, e a partir daí, é óbvio, brainstorming, começa-se a falar daquilo que nós, se calhar, podemos roubar para nós: um comportamento individual, uma articulação entre os setores interessante pela forma como se conseguiu ter sucesso a atacar ou a defender. E eu acho que é fundamental, e sinceramente já não me imagino no futuro sem ter este, digamos, este insight, esta energia a entrar para dentro do processo, porque acho que é fundamental. Acho que não podemos fechar os olhos, a informação está aí, existem as redes sociais. Existem jogos a ser transmitidos a toda hora, mas é preciso olhar para aquilo com olhos de ver, captar, filtrar, e para isso é preciso uma pessoa. E pronto, essa terceira dimensão acho que é fundamental. Quando falavas da questão das ligas e do maior ajuste ou não, alguma, tendo em conta aquilo que é uma ideia macro do jogo, sinceramente eu gostava de ter, no futuro, quando isso acontecer, gostava de ter experiências diferentes. Mas eu gosto muito, ainda sou um bocado ainda vivo comigo aquele miúdo que gostava de fazer as coleções de cromos e que achava curiosidade aquelas às camisolas de futebol que iam aparecendo, que ficava à espera que saísse a camisola daquele clube, que queria comprar a camisola do outro clube qualquer. Eu gostava muito de experimentar, e já partilhei isto com o Luís várias vezes, de experimentar trabalhar numa MLS, experimentar trabalhar no Japão. Já houve a possibilidade. Alguns anos atrás houve essa proximidade com a J-League, e gostava muito de experimentar a Premier League.
Bem, agora, até porque o Luís já me roubou a questão que eu tinha no bolso e que não estava combinado, portanto, que eu ia te perguntar qual era a série que mais gostavas de ver, sem
Oscar,
ser.
já vais perguntar as histórias, não?
Sim, não, é essa, é essa.
Então deixa-me só, antes disso, que essa era boa para fechar, e o Luís já, o Vítor já deve antecipar um bocadinho o que é que vem aí, por isso tem mais tempo para pensar. Eu, para fazer a ponta aqui com o que ele estava a dizer, gostava de perguntar, porque estavas a falar aqui de vocês verem, quase não terem tempo para ver jogos, e nós estamos aqui quase numa conferência de imprensa, e vocês já passam N tempo em futebol, a ver futebol, a treinar, a passar ideias aos jogadores. Tu ainda consegues ver um jogo de futebol ou não? Ver por ver, sem estar a extrair ideias e só ali desligado do cérebro.
Consigo fazê-lo e adoro fazer isso. E adoro fazer isso. Nós agora estivemos em estágio na Turquia e combinávamos mesmo: vamos ver a bola hoje. Já acabámos a reunião, preparámos o treino para a seguir, abríamos alguma coisa para beber e para comer e juntávamos ali no quarto de alguém a ver o futebol, a ver alguns jogos que iam passando. Ainda consigo e gosto muito de ir ao estádio. Agora não é possível, infelizmente, mas na última vez que estive em Portugal, na paragem de inverno, fiz questão de ir a três ou quatro estádios ver jogos, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto de levar a minha filha, gosto de estar, de sentir, de estar do lado da bancada e ver o jogo sem ver o jogo, às vezes, estar ali só.
Sim,
Porque sim.
esse é um desafio para vocês que vivem o futebol quase 24 horas. E outra curiosidade que tinha era, e aí daí a ter falado aqui nesta mini conferência de imprensa que estamos a fazer quase entre amigos, mas um treinador tem que dominar isto também. E há treinadores que dominam menos esta parte, não deixando de ser excelentes treinadores dentro do campo, mas depois a opinião pública quase que o julga por serem maus comunicadores. O que é que um treinador hoje em dia tem que dominar mais além do campo, do treino?
Pois, eu acho que o treinador tem de ser muito mais do que isso. A questão do campo, a capacidade de comunicação, normalmente referimos-nos a ela quando se comunica para o exterior ou para os adeptos ou numa conferência de imprensa, mas o treinador tem que ter capacidade de comunicação para o seu grupo, senão não consegue fazer ninguém acreditar em nada. E há treinadores que são melhores comunicadores do que outros. Acho que são skills que se podem desenvolver, mas a primeira questão tem a ver com nós identificarmos aqueles momentos ou aquelas questões onde nós podemos ser melhores. A capacidade de resolver conflitos, o ser treinador é presenciar conflitos diariamente, e não falo de conflitos de um jogador se meter com outro jogador, às vezes conflitos de ideias, saber resolvê-los. O treinador leva uma ideia para o jogo e o jogo traz uma ideia para o treinador, e é preciso fazer perceber a alguém que está do outro lado constantemente e diariamente que o treinador sabe aquilo que quer, mas que comete erros. E lidar com isto, com esta complexidade de fatores, tem muito a ver com isso, com a capacidade de comunicar, e com essa questão de imagem que passa para o exterior, mas não só para o exterior, é para o seu balneário principalmente.
Vitor, já agora.
Deixa-me só meter aqui assim também a
Força.
colher na questão da comunicação e pegar numa coisa que é outra das tuas facetas, que eu acho que é bastante pública, que és um grande leitor também, e por aquilo que vamos vendo pelas redes sociais, estás constantemente à procura também de novas ideias e de novos caminhos para pensar nas coisas. Queria-te perguntar exatamente de que forma é que esse exercício da leitura tem vindo a acrescentar qualidades enquanto treinador, e também, pelo caminho, aproveitava para perguntar que livro é que andas a ler agora nestas últimas semanas.
Sim, é verdade, eu gosto muito de ler, e nós temos muitas viagens de avião, muitos estágios, e eu sempre vou a Portugal, trago 4 ou 5 livros. E é curioso, lá está, tem a ver com. Nós muitas vezes falamos de fazer os jogadores acreditar numa ideia de jogo, e eu toco muitas vezes na questão de fazer os jogadores apaixonarem-se por uma ideia de jogo. Esta questão, quando está ligada às emoções, mesmo o próprio treino em si resulta quando existe um impacto emocional associado aos exercícios, à intervenção do treinador. E este meu gosto por ler também, os meus pais não eram leitores, e eu também. Confesso que não foi por aí, mas lá está, nós apaixonamos por alguma coisa quando existe esse impacto emocional. E isto acontece, vou partilhar, se calhar acrescentar mais do que seria a pergunta, porque é uma história que eu acho engraçada e eu tento fazer isso com a minha filha. Os meus pais tinham aqueles típicos livros que acho que todos os pais tinham, aqueles livros, os Lusíadas e aquelas obras das seleções,
Maias.
os Maias.
Aqueles livros que toda a gente lê no resumo, não é?
O primo tinha, esses livros estavam, e a minha mãe tinha comprado essas coleções, mas eles não liam nada, então por acaso aquilo estava arrumado no meu quarto. Eu muitas vezes lembro perfeitamente disto, da minha mãe apagar a luz até amanhã e eu ficar ali acordado mais meia hora, uma hora, e achava piada, puxava o livro, puxava o outro, não os lia, mas aquilo foi ficando. E eu acho que é aí que nasce essa paixão, porque há uma altura em que eu começo a ler e nunca mais parei até hoje. E é realmente uma coisa que eu gosto de fazer porque me faz refletir. Quando nós gostamos de alguma coisa, acredito que aconteça com vocês. Quando estão a ler alguma coisa, estão sempre a arranjar analogias. Sempre a arranjar analogias.
Aplicar à
É isto
prática, né?
mesmo, é isto mesmo. Seja num romance, seja num livro de divulgação científica relacionado com geometria, seja com o que for, é essa capacidade de reflexão que eu gosto que os livros me tragam, que é a capacidade de ler, tentar arranjar analogias e fazer-me pensar um bocadinho mais. Gosto muito de ler de forma alternada, portanto, eu nunca gosto de ler 2 livros de divulgação científica seguidos. Gosto de ler um livro mais de divulgação científica, a seguir ler um romance, a seguir voltar a alguma coisa mais concreta, digamos assim, e voltar à ficção. E nos últimos tempos trouxe para aqui 3 livros. Olha, um foi uma sugestão que eu vi do Luís, um livro que se chama Versátil, que eu apanhei do Luís numa rede social. Entretanto, li na viagem da Turquia para aqui a Quinta dos Animais, que ainda já estava guardado para ler há algum tempo, é um livro que eu li muito rapidamente e que eu tinha ali guardado, e agora tenho ali outro livro para começar a ler, o livro novo do Damásio, e portanto ando por aí, esses foram os últimos 3, estou agora a começar um deles, e quando acabar aquele vou ter que arranjar mais 3 para fazer outra vez essa sanduíche de ficção, divulgação científica, ficção outra vez.
O Luís pegou na pergunta que tinha a fazer. Se calhar pegava de outra forma. Pensando no futebol português como um todo, achas que falta algum pensamento crítico aos dirigentes, aos futebolistas, aos treinadores, enfim, em geral?
Algum pensamento crítico? Talvez, eu acho que sim. Mas eu acho que as coisas têm melhorado bastante pelas pessoas com quem me cruzei dentro dos clubes, a mentalidade dos jogadores mais jovens, o seu profissionalismo. Eu tenho notado algumas diferenças, embora eu também seja jovem, tenha uma carreira muito curta, não é que tenha notado assim uma diferença de gerações, mas eu tenho esta percepção que as coisas estão a mudar, que existe mais capacidade crítica, mesmo os próprios dirigentes. E eu acho que as coisas podem mudar, mas vão levar o seu tempo, como é óbvio. Fala-se muitas vezes sobre aquilo que passa ou que não passa com os programas de televisão de maior conteúdo ou de menor conteúdo. Mas até já tive a oportunidade de falar com o Pedro uma vez num fórum sobre essa questão. É uma percepção minha que pode ser errada, mas acho que é uma questão simples. Quando se passa às vezes alguma coisa na televisão que nós até achamos que é errado do ponto de vista daquilo que pode ser transmitido sobre o futebol, acho que temos que fazer o pensamento ao contrário. Acho que na televisão é simples, as coisas passam porque há alguém que vê. E se existe público para ver aquilo, acho que temos que trabalhar nos 2 sentidos. Temos que, se calhar, é um problema geracional, de educação, e talvez a próxima geração seja diferente da capacidade que nós tivermos de nos educar.
Bem, então fica para mim o remate final,
não
é?
Ainda não, ainda não. Deixa-me só. Surgiu-me aqui outra.
É que eu também tenho muitas,
Imagino. A seguir fazes duas, Oscar. Só para fechar o meu lado, já não chatei mais o Vítor. Porque estavas a dizer, e é algo completamente oposto ao que acontece agora, a tua mãe fechava-te a luz do quarto, dizia-te até amanhã, achava que tu ias descansar e tu pegavas no que tinhas à mão, que era livros. Hoje em dia o que temos à mão é.
Telemóveis, claro.
E o que está na primeira aplicação que te aparece é o Facebook, Instagram e Twitter e etc. Isso aí, e o Hugo Freitas há dois episódios, penso eu, deste podcast atrás, falava que as redes sociais estão a matar um bocadinho a curiosidade dos jogadores de verem futebol. O que é que achas que as redes sociais estão a trazer também de mau ou de bom para o futebol, no caso? Achas que os jogadores estão mais desligados da vida do campo ou fora do campo porque estão mais agarrados ao telefone? Criticam menos o seu próprio jogo ou o jogo dos outros por causa disso ou não?
Não, isso existe, isso acontece, é um facto, mas eu acho que as redes sociais têm muito potencial. Eu sou completamente a favor das redes sociais, acho que são um bocadinho uma representação micro da sociedade, que é macro, tem muito a ver com a forma como nós lá estamos e como nós queremos lá estar e que tipo de educação é que nós temos ainda antes disso existir, como é que nós utilizamos as redes sociais, porque isso é verdade. Quando a luz apagava, se eu acendesse o candeeiro às escondidas, o que tinha à mão era um livro ou era alguma coisa que ali estivesse. Mas também quando eu comecei a minha carreira, tive que mandar umas cartas, porque ainda não se utilizava muito o e-mail, não é? Tentar pedir estágios, tive que mandar umas cartas de apresentação, os CVs, para pedir estágios, e ter acesso a unidades de treino de treinadores era uma coisa completamente, quer dizer, não existia, não é? Não existia a informação que existe hoje. Hoje, se entrar no Twitter, com um bocadinho de criatividade, tenho acesso a mil e uma informações de grande qualidade. Agora tem a ver com a forma como eu quero lá estar, ou como eu devo lá estar, ou como eu fui educado para estar numa rede social ou para estar na sociedade. Portanto, eu sou completamente a favor, de uma forma moderada e de uma forma ponderada, porque acho que é um mundo de oportunidades. Nem todas as redes sociais são obviamente iguais, há umas que são de consumo mais fácil, mais rápido, e que tem muito a ver com aquilo que é a imagem, e se calhar por aí existe essa questão do jogador. É óbvio que se entras num balneário, não vou mentir, no nosso e em qualquer balneário, se entras lá dentro antes do jogo, 5 minutos antes não, mas antes do aquecimento ou depois de uma refeição, os jogadores estão todos com o telemóvel na mão, portanto, no Shakhtar e noutra equipa qualquer, e se calhar nós os seis estivéssemos à mesa a jantar, se calhar se parássemos de passar algum tempo, íamos estar os seis a olhar para o telemóvel, quer dizer, isso é uma coisa, são sinais dos tempos, mas isso não se pode ignorar. Se acontece, também existem estratégias que nós podemos ter para fazer com que as pessoas se liguem mais, porque lá está, eu falava sobre isto há bocado, um grupo ligado cá fora é um grupo que se liga mais facilmente dentro do campo, não tenho grandes dúvidas disso. Mas sobre a questão das redes sociais, acho que sou completamente a favor pela quantidade de oportunidades que oferecem, mas lá está, às vezes acontece o inverso, que é tanta oportunidade que acabamos por desvalorizar aquilo que nos está a ser oferecido.
Remata.
Bem, a única má notícia é que já está a acabar, e portanto, como eu estava a dizer há pouco, o Luís
não é agora.
ainda me roubou essa questão que eu ia perguntar qual era a série que ele estava a ver, a série futebolística. E portanto faço o 2-1 até para o Vítor pensar na outra resposta, que é, portanto, quando estavam a dizer que vão ver a bola a equipa técnica, só, ou seja, como se fosse ao cinema, se tivéssemos um cartaz com os jogos todos de várias ligas, qual era o jogo que decidiriam escolher? Enquanto pensas na resposta, que é aquela que eu queria fazer, dá para contares, já que há bocadinho não disseste o jogador de seleção, tens que contar pelo menos duas histórias, portanto, aquelas histórias que nós todos gostamos e que ainda não foram contadas, de toda a tua vivência no futebol. Portanto, qual o jogo, ou seja, qual o filme que escolheriam para ver a bola da equipa técnica, e aquelas duas histórias que nós gostamos de ouvir do futebol?
Então, se eu bem percebi a questão, é que tipo de ligas ou de jogos é que nós gostamos?
Sim, porque há bem que estavas a dizer que se juntavam-se para ver a bola, e portanto, se houvesse ali vários programas, neste caso várias ligas, qual era o jogo que vocês escolhiam?
Olha, eu gosto, há muitas equipas que eu gosto de seguir, e pela qualidade do jogo, pelas ideias que eu sei que o treinador à partida terá, entre aspas, fora da caixa, por alguma coisa que eu acho que me possa enriquecer a mim enquanto treinador também, e às vezes simplesmente gosto do espetáculo, que todos nós temos
exatamente
nossos parâmetros e gostamos mais de ver determinados espetáculos, e portanto em função disso gostamos mais de ver alguns uns ou outros treinadores. Mas sempre que posso, quando tenho a oportunidade, eu gosto imenso de ver a Liga Portuguesa, gosto de ver as equipas portuguesas, pela ligação que eu tenho, qualquer jogo da Primeira Liga, se eu puder apanhar, eu gosto de ver, há sempre alguém conhecido, algum jogador, algum treinador. Depois gosto de seguir algumas equipas, gosto muito da Bundesliga, foi uma liga, e nós vamos fazendo a análise também às vezes em função dos adversários que vamos tendo na Liga dos Campeões, naturalmente vamos, lá está, como não temos tanto tempo, às vezes descobrimos coisas que estão ali à nossa vista e é um mundo de coisas a acontecer, a Bundesliga, tudo aquilo que nós conseguimos ver ali de equipas às vezes nem tão conhecidas, não estão tanto no mainstream, mas é um mundo de riqueza ao nível daquilo que é o futebol do jogo. E eu sou apaixonado pela Premier League, portanto, tudo o que é jogos Premier League eu gosto de ver pela junção dessas duas questões, do espetáculo em si e da qualidade de todos os jogadores, quase todas as equipas. A Liga Italiana, há três ou quatro equipas que eu gosto muito de acompanhar. Eu gosto muito de acompanhar a Atalanta, o Sassuolo, o Inter e a própria Roma. Acho que é também uma liga de enorme riqueza daquilo que é o jogo, daquilo que é o entendimento do jogo, daquilo que é o aspecto tático e estratégico do jogo. Portanto, há muita coisa que eu gosto de ver, mas se tivesse que dizer só uma coisa, dizer, olha, só tens uma televisão, vais escolher um canal, eu ia ver um jogo da Liga Portuguesa.
E aquelas duas historinhas que nós gostamos de ouvir?
Aquelas duas histórias, tens que me ajudar, tens que me tentar...
Eu tenho uma ajuda.
Tipo de história assim.
Eu tenho uma ajuda porque eu já fiz alguns jogos das equipas, por exemplo, do Luís e onde tu estavas, a equipa B do Porto, e lembro-me de um estágio que fui fazer reportagem de pré-época, em que assisti, por privilégio, ao Luís a fazer uma brincadeira com os jogadores, que era quase uma praxe. Eu não me lembro bem, não sei se isso ainda é habitual vocês fazerem ou não, mas juntavam-se, apagavam as luzes e depois aconteciam ali uma série de coisas quase em segredo. Eu não sei se isso acontece ou não, mas esse tipo de exemplos, praxes que vocês fazem para testar aí os jogadores, coisas que aconteçam que possas contar.
Posso contar algumas, de certeza que me vou esquecer de algumas muito engraçadas, porque realmente o futebol está carregado de histórias, e se eu tivesse algum tempo aqui, se fosse puxando por mim, de certeza que me ia lembrar de muitas.
Então, é exatamente aí para rematar, portanto agora tens tempo agora.
O Pedro estava a falar disso, nós fazíamos muitas vezes em estágio uma brincadeira com os jogadores, e em Portugal fizemos isso algumas vezes, que era... Nós estávamos em estágio e todos os dias nós tínhamos à noite alguma reunião com os jogadores. E seria para analisar o processo ofensivo ou o processo defensivo, ou chamávamos só os defesas, aproveitávamos o estágio para estar com os jogadores e, para além de trabalhar no campo, trabalhar com eles. E fazíamos sempre esta brincadeira clássica, que era dizer, olha, hoje vai jogar o Benfica Feirense, pá, o Mister quer que se analise o jogo, o grupo A vai olhar para o processo ofensivo do Feirense, o grupo B vai olhar para o processo ofensivo do Benfica, pá, vocês têm que analisar. É mesmo, o Mister vai querer mesmo falar sobre isso, pá, o que é que vocês viram, como é que eles atacam, que sistema tático é que estão a utilizar, porque é que estão a fazer isso. Portanto, vejam o jogo com atenção, porque isto no início, em que os jogadores estão todos ali a disputar ainda, porque querem ser titulares todos, né? Toda a gente acredita que pode ser titular, toda a gente ultra dedicada. E nós fazíamos isso com eles, pá. Venham preparados porque vai ser análise de jogo. Chegavam a uma sala, normalmente já estava lá o primeiro slide do documento Keynote ou PowerPoint, que era análise de jogo, logotipo, não sei o quê. A segundo slide era tipo os line-ups, já preparados, setas para cima, setas para baixo, e depois o terceiro já era quiz. E então nós juntávamos as equipas e fazíamos umas brincadeiras com eles, sobre perguntas uns sobre os outros, mas coisas de brincar muito, de brincar, deles perceberem que às vezes não sabiam nada sobre o melhor amigo deles. Mas isto não era a parte mais engraçada. A parte mais engraçada, porque me lembrei agora, porque tive com o Pedro Tiba há uns dias, nós jogámos contra o Leste na Turquia, e ele disse, vou-te mandar uns tesourinhos. E mandou-me uns vídeos muito engraçados do pessoal a fazer as coisas mais engraçadas que posso imaginar, desde cantar, representar, imitar, tudo o que posso imaginar. E era uma brincadeira que nós fazíamos muito com os nossos jogadores, era isso, pá, vai haver análise de jogo, mas depois eles chegavam lá e aquilo era... Eu não posso partilhar os vídeos com vocês, mas depois posso explicar para
vocês. Isso é que é uma pena.
Era bom conteúdo.
Era bom, era fantástico o conteúdo, já fartei-me de rir quando recebi aquilo, porque já não me lembrava de algumas figurinhas de jogadores muito engraçados, como o Filipe Melo, que era o Forense, que é muito, demasiado engraçado, o Paulinho...
É preciso ter cuidado também com esses jogadores, ou não? Como é que vocês lidam aí com os palhacinhos do balneário? Dão-lhe liberdade ou controlam?
Sim, quer dizer, aquilo é um ecossistema, não é? Existem os mais engraçados, existem os mais calados, existem os que falam mais, os que falam menos, nós deixamos eles serem aquilo que eles são, a partir do momento que há uma parede, digamos assim, daquilo que é o respeito por todos, e pela liderança, pela equipa técnica, cada um é aquilo que é.
Mais perguntas ou não? Para fecharmos. Não, já está toda a gente Esclarecido. Havia muita história, com certeza, Vítor, mas também agradecer, para fechar este podcast, agradecer a tua disponibilidade, desejar-te muita sorte para os próximos meses e que o Shakhtar possa estar dentro dos objetivos que vocês delinearam e que seja uma história de sucesso para que Portugal também fique aí representado e bem representado. Calculo que os ucranianos já têm uma boa opinião sobre nós ou não, por vossa causa.
Sim, sem dúvida, têm uma boa opinião sobre os portugueses, já passou a ouvir muito português. O Paulo Fonseca e toda a sua equipa técnica, o Luís Gonçalves já tinha estado, o Miguel Cardoso já tinha estado, alguns jogadores portugueses que estiveram aqui na altura no Dinamo, acho que o Miguel Veloso e talvez, acho que o Antunes também esteve aqui, eles falam muito bem desses dois jogadores, aliás essa equipa do Dinamo era uma equipa fortíssima, ou essas duas equipas do Dinamo, e sim, também é boa impressão nossa, os treinadores portugueses têm feito um bom trabalho aqui, apreciam muito o jogador português, e sim, digamos assim, somos amigos.
Boa sorte, Vítor, e obrigado por esta conversa. Um abraço e até à próxima semana.
Adeus.